ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Tite intensifica rodízio no elenco, mas programa força máxima contra São Paulo. O treinador Tite poupou jogadores no empate por 1-1 contra o Atlético Paranaense e avisa que o rodízio de jogadores será intensificado no Campeonato Brasileiro. Substituições serão comuns, mas nenhuma está programada para a partida diante do São Paulo, no próximo domingo, no Pacaembu, pela nona rodada da competição. Em Curitiba, o Corinthians preservou Ralf, Emerson e Guerreiro. Os três têm presença garantida no clássico. O Corinthians não tem nenhum desfalque entre os titulares. Já aviso os torcedores que vão se acostumar com essas mudanças no time. Temos muito bons jogadores e no nosso rodízio será necessário no calendário pesado que temos. Agora, contra o São Paulo, temos uma programação com tempo de trabalho e aí pode jogar todo mundo. Destacou Tite, a Rádio CBM. Comentários, J. Araújo.
Bom dia, ouvintes da comunitária. Estamos iniciando Guaxupé em Foco. Bom dia, Leandro. Começamos bem, né? Com uma boa notícia aí do Corinthians. O treinador Tite. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com essa revezamento de jogadores, né? Principalmente na Europa, onde se disputam vários campeonatos, as equipes têm um plantel, né? Não são 11 jogadores. E aqui no Brasil também. Agora nós temos Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Então, nesse jogo lá em Curitiba, o jogo pesado por causa da chuva, o treinador sentiu necessidade de que aqueles jogadores que não estavam em perfeitas condições não jogassem e entraram em seus lugares bons jogadores, né? Tanto que o jogador Pato foi quem fez o gol que deu empate ao Corinthians, ganhando assim o Corinthians um ponto num jogo muito difícil.
Dilma proporá ao Papa ação articulada contra a pobreza. A presidente Dilma Rousseff vai propor hoje ao Papa Francisco apoio a projetos internacionais de combate à pobreza e à exclusão social, como iniciativas voltadas para o continente africano. O tema fará parte da conversa reservada da petista com o pontífice, na qual Dilma dirá que o governo brasileiro e o Vaticano podem unificar ações internacionais nessas duas áreas, citando as medidas que o Brasil já desenvolve em relação à África. Dilma vai receber o Papa às 4 horas da tarde, na base aérea do aeroporto do Galeão, no Rio. Depois, participará da cerimônia oficial a chegada do pontífice às 17 horas, no Palácio Guanabara. Em seguida, às 18 horas, terá um encontro privado. Na saudação formal, Dilma vai destacar a coincidência que acredita haver entre a opção pelos pobres do Papa e a prioridade histórica e de seu governo e do Lula, com programas para combater a pobreza no Brasil. A presidente não deve tocar em temas religiosos nas conversas com o Papa. Quando seu antecessor Bento XVI visitou o país em 2007, havia na agenda diplomática a assinatura de acordo com a Santa Sé, o que foi consolidado no ano seguinte por Lula em viagem ao Vaticano.
O Papa Francisco, que está chegando, né, deve estar chegando aqui no Brasil, ele, em todas as capas das grandes revistas e dos grandes jornais, tem como manchete Papa Francisco, Papa dos Pobres. Ainda que tardio, né, todos os papas deviam se voltar principalmente para a pobreza, porque o lado espiritual de todos nós é muito importante, mas a pobreza, principalmente em alguns países do mundo, graças a Deus o Brasil está saindo da linha tênue de pobreza, né? Hoje nós não temos mais miseráveis no Brasil, graças ao trabalho de todo mundo, né, que foi feito nos últimos anos, desde o governo do Fernando Henrique, passando pelo Lula e depois pela presidente Dilma. Mas a gente ainda percebe e vê no noticiário que tem partes do mundo que carece de ajuda, porque não tem como sobreviver sem ajuda. E o Papa, nesse encontro que vai ter com a presidente Dilma, deve chegar a um acordo dos dois para que haja os olhares dos dois sejam erguidos para a África, um dos países ainda existe muita miséria. Vamos torcer para que esses projetos do Papa Francisco venham melhorar a qualidade de vida de muitos habitantes desse país e também do mundo e principalmente da África.
Rede, partido que Marina pretende criar, consegue validar 100 mil assinaturas em cartórios. A Rede Sustentabilidade, partido que a ex-senadora Marina Silva trabalha para criar, conseguiu validar em cartórios eleitorais 100 mil assinaturas de apoio, o quinto das cerca de 500 mil que precisa para sair do papel. Coordenadores da sigla afirmam que já foram coletadas 800 mil assinaturas, mas muitas acabaram descartadas por problemas nas informações fornecidas pelos eleitores. A rede estima que conseguirá dar entrada no Tribunal Superior Eleitoral com 500 mil assinaturas válidas em meados de agosto. Para que Marina consiga disputar a presidência em 2014, o partido precisa ser formalizado até outubro, um ano antes das eleições. Lembramos que na última pesquisa, Marina aparece em segundo lugar com 22% de intenção de votos, abaixo de Dilma com 31% e acima de Aécio com apenas 12%.
No momento em que o brasileiro saiu para a rua com o Acorda Brasil, as coisas começaram a se mudar, principalmente na política, né? Quem estava acomodado vai ter que se levantar da cadeira e se mexer, porque a população brasileira realmente se mexeu e está cobrando aquilo que é de direito, né? Nós estamos cobrando simplesmente aquilo que é de direito. E falando da Marina, a Marina foi uma grata surpresa na eleição anterior, conseguiu um número expressivo de votos, ela que acabou provocando a ida para o segundo turno da presidente Dilma, né? E desta feita, a Marina tem sido citada como uma das opções. A gente sabe agora, muito tempo longe ainda das eleições, mas as coisas já estão se delineando, né? A presidente Dilma deverá ser candidata à reeleição pelo lado do PSDB. O Zé Serra parece que desistiu ou não encontrou mais espaço para ser candidato. O Zé Alckmin deve ser candidato à reeleição no governo do Estado de São Paulo. Então, o Aécio surge como a opção do PSDB, mas ele precisa decolar, porque está com a margem de intenções pequena, né? Mas tudo pode mudar. E a Marina aparece como terceira opção, mas ela tem o poder hoje, se as eleições fossem hoje, de levar as eleições para o segundo turno. E você sabe que quando tem segundo turno, a gente costuma dizer, é uma outra eleição. Então, o povo brasileiro está exigindo e deve mesmo exigir.
Governo de Minas. PSDB está fechando com o ex-deputado Pimenta da Veiga para ser seu candidato no governo de Minas na sucessão de Anastasia. Por outro lado, o PT já tem como ex-candidato o ministro da Dilma e ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel.
Trazendo as eleições para o âmbito estadual, nós sabemos que o governador Anastasia não poderá ser candidato novamente, já que ele foi reeleito, né? E o PSDB, que hoje tem o poder nas mãos, né? O Anastasia do PSDB, o Aécio está tendo dificuldades, ele que é o chefe, né, do PSDB aqui em Minas Gerais, de conseguir um candidato que possa continuar o trabalho do Anastasia. E, então, essa semana ele tirou da manga do colete, né, o nome de Pimenta da Veiga. Pimenta da Veiga, que já teve em Guaxupé várias vezes, quando foi candidato a deputado federal, inclusive teve muitos votos em Guaxupé, e ele está morando em Brasília, um pouco afastado da política, mas ele tem um nome a zelar em Minas Gerais. Então, o PSDB deve fechar com o ex-deputado federal Pimenta da Veiga. O atual governador, prefeito de Minas, não, o Lacerda, não poderá sair candidato porque o partido dele não quer que ele se exponha. Então nós teremos, muito provavelmente, a eleição é daqui mais de um ano, mas tudo pode acontecer. Nós que somos mineiros, né, estamos acostumados a ver na televisão as disputas pelo governo do estado de São Paulo, temos que olhar para a gente, né, olhar para o nosso umbigo e ver os nossos candidatos e acompanhar. Então deveremos provavelmente ter o Pimenta da Veiga de um lado e do outro lado o Fernando Pimentel, ele que é um dos ministros do governo da presidenta Dilma, ele foi prefeito de Belo Horizonte e dizem os belo-horizontinos, a gente não está tão próximo, foi um bom prefeito. Então, o Pimenta da Veiga também foi prefeito de Belo Horizonte. Então, os dois são duas pessoas, em teoria, capacitados para ser o governador de Minas. E a gente espera que quem seja o vencedor não esqueça de nós aqui no sul de Minas, porque nós somos uma força no estado.
Atenção para você que está à procura de emprego e oportunidade de emprego agora nas vagas do Cine. Almoxarife, analista fiscal, amador de ferramentas, atendente de balcão, auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística de transporte, auxiliar de manipulação, auxiliar de montagem de calçados, auxiliar de recepção, bloqueador de calçados, cabeleireiro ou cabeleireira, barbeiro ou barbeira, cortador de calçados, cortador ou cortadora de calçados, costureira de calçados, cuidadora de idosos, doméstica ou diarista, frentista, marceneiro, montador de estruturas metálicas para comunicação visual, montador ou cortador de calçados rasteirinha, motoboy ou estoquista, operador ou operadora de caixa, preparador de calçados, projetista de AutoCAD, representante comercial, servente de pedreiro, serviços gerais, soldador, vendedor ou balconista, vendedora externa. O Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. E o telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Previsão do tempo para Guaxupé nessa segunda-feira, 22 de julho. Máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorre de pancadas de chuva. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. E neste fim de semana, as áreas de instabilidade de uma frente fria ficam bloqueadas sobre São Paulo. Sábado, com muita nebulosidade, pancadas de chuva à tarde e à noite em São Paulo, com períodos de sol. Já no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, sábado com sol forte e bastante calor. Durante o domingo, outra frente fria chega a São Paulo e com forte intensidade. Há risco de temporais e a temperatura cai. E esta frente fria vai provocar chuvas a partir da tarde no sul de Minas e também no sul do Rio de Janeiro. A temperatura permanece alta nas outras áreas do sudeste durante o domingo. Neste sábado, a temperatura máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 32 graus. Em Vitória, a máxima é de 31. Em Belo Horizonte, a temperatura vai chegar aos 28 graus. Mas para São Paulo, a temperatura máxima prevista é de apenas 21 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001. Restaurante Varanda, Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Restaurante Varanda, trabalhando à noite sem taxa de entrega. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Notícia.
O governo vai abrir no dia 5 de agosto um programa para preencher vagas no ensino técnico. É o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada para Cursos Técnicos, que vai funcionar nos moldes do SISU e do PROUNI. A informação foi dada pela presidenta Dilma Rousseff em seu programa de rádio Café com a Presidenta. Primeiro, os institutos federais, as escolas do Sistema S, como SESI, SENAI e SENAC, e demais escolas técnicas e universidades informam as vagas no cadastro do SISUTEC. Depois, o estudante consulta esse cadastro e faz a inscrição. A seleção leva em conta as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, como explicou a presidenta.
O SISUTEC vai facilitar o acesso aos cursos técnicos do Pronatec para quem já terminou o ensino médio e agora quer fazer o ensino técnico. Isso significa que quem concluiu o ensino médio e não teve acesso a uma universidade vai agora ter a oportunidade de fazer um bom curso técnico.
O novo sistema vai facilitar o acesso ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que oferece cursos em áreas como petróleo e gás, construção naval, mineração, informática e enfermagem. Cursos que, segundo a presidenta, estão sintonizados com as necessidades da nossa economia e preparam bem o estudante para ocupar as vagas que estão sendo criadas em diversas áreas. De Brasília, Priscila Mazelon.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Turbo, dublado, gênero, animação, classificação livre. Nas sessões das 15 horas e 19 horas. Tem também o filme Meu Malvado Favorito 2, dublado, gênero, animação, classificação livre. Nas sessões das 17 horas. E o filme O Cavaleiro Solitário, dublado, gênero, ação, classificação 14 anos, nas sessões das 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Horas e 33 minutos, muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia também para você que está ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br. Nesse domingo, rodada do Brasileirão, vários resultados, comentário J. Araújo.
Leandro Vidal, o seu Corinthians foi até Curitiba, jogou bem, o Pato fez gol, mas não conseguiu uma vitória, mas jogando fora de casa, com um dilúvio daquele, estava chovendo muito lá em Curitiba, foi um bom resultado para o Corinthians, mas o Corinthians, a partir de agora, tem que começar a vencer, né? E no próximo domingo tem jogo difícil. Tem que começar a vencer, porque essa fase inicial, quem faz pontos é muito importante para a fase final do campeonato. Mas além do Corinthians, o São Paulo voltou a dar vexame, né? Foi goleado no Morumbi por 3-0 pelo Cruzeiro. O outro time de São Paulo, o Santos, esteve vencendo o Curitiba na Vila Belmiro duas vezes, por 1-0 e 2-1, mas o jogador Alex, o veterano Alex, que jogou no Palmeiras na seleção brasileira, tirou o pão de ló da boca do Santos. Fez dois gols e conseguiu o Curitiba se manter invicto no campeonato por dois gols. Os times do futebol carioca, o Botafogo venceu jogando em São Januário mais uma vez e está na liderança aí do campeonato com mais 3 pontos diante do Náutico, que está correndo o risco de cair. O Flamengo estava tentando manter o empate contra o Internacional, mas no último minuto o zagueiro do Internacional, o Juan, fez o gol que deu a vitória, derrota do Flamengo. E no Clássico Carioca, no retorno ao Maracanã, depois de 3 anos, o Fluminense, que não vem bem no campeonato, mas possui um plantel muito bom, era franco favorito contra o Vasco, mas pegou o Vasco numa tarde e noite muito boa, né? O Juninho estreou já fazendo gol. Pelo lado do Fluminense, o Fred, né? Jogador experiente, marcado por um jovem de 19 anos, acabou sendo expulso, prejudicou o Fluminense, então o Vasco saiu da zona da degola, mas Vasco e Flamengo tem que ter muito cuidado, porque o campeonato é longo e quem não tiver plantel vai ficar pelo meio do caminho. O outro time mineiro, o Atlético Mineiro, não jogou porque o jogo de ontem foi transferido, porque nós sabemos que na quarta-feira o Atlético terá uma pedreira, né? Vai jogar no Mineirão, receber a equipe do Olímpia pela final do campeonato da Copa Libertadores da América, né? E o Atlético perdeu lá por 2-0. Então o Atlético tem que fazer 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2 e assim sucessivamente, para que tenhamos a prorrogação. Aí o Atlético tem que fazer a vitória na prorrogação, se não conseguir nos penais. Agora, existe a possibilidade do Atlético, durante os 90 minutos, fazer 3 gols e já se sagrar campeão sem prorrogação, sem cobrança de penais. Mas a gente sabe que é muito difícil. O Olímpia é um time experiente, já foi campeão da Libertadores 3 vezes e 2 vezes vice. É um time muito forte, muito experiente. Mas a gente vai ficar aqui de longe torcendo para o Galo das nossas Minas Gerais, ele que nunca foi campeão da Libertadores das Américas. E nós temos uma notícia muito boa para você, ouvinte da 87. A partir do dia 1º, nós estaremos reinaugurando, né, o nosso programa de esporte, o Esporte Total, que será levado ao ar às 18h30, às 19h, de segunda a sexta-feira, onde você, no final do dia, vai saber de todas as notícias do esporte e todas as suas modalidades, principalmente os esportes que ocorrerem em Guaxupé e em nossa região.
11h38.
Notícia.
Papa vindo ao Brasil e pesquisa do Datafolha revela que número de católicos diminuiu.
O número de católicos brasileiros diminuiu de 64% em 2007, ano da visita do Papa Bento XVI, para 57% em 2013. Além disso, os católicos vão pouco à missa e contribuem menos com a igreja. Os dados foram divulgados pelo Datafolha em pesquisa realizada nos dias 6 e 7 de junho, com 3.758 entrevistados e publicada pelo jornal Folha de São Paulo neste domingo, véspera da chegada do Papa Francisco ao Brasil. Apesar do declínio, a comunidade católica ainda é a maior do país, seguida pela evangélica pentecostal com 19% e os evangélicos não pentecostais com 9%. Porém, no quesito frequência e engajamento, os evangélicos vão mais aos cultos do que os católicos à missa. Mais de 50% das pessoas evangélicas afirmaram frequentar a igreja mais de uma vez por semana, contra apenas 17% dos católicos. Além disso, a população evangélica contribui mais financeiramente com a igreja, 50% contra 34% dos católicos. O valor da contribuição mensal entre os evangélicos também é maior, varia de R$ 70 a R$ 86,00 contra apenas R$ 23,00 entre os católicos. A pesquisa do Datafolha também questionou os entrevistados sobre temas polêmicos. O resultado aponta que os católicos são mais liberais que os evangélicos em assuntos como legalização da união homoafetiva e adoção de crianças por casais homossexuais. Já quando o assunto é política, a maioria dos católicos afirma não votar em candidatos indicados pelas igrejas. A margem de erro dos resultados é de 2 pontos percentuais. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ana Paula Costa.
Arquivado inquérito que apura boatos sobre Bolsa Família.
Após a Polícia Federal informar no último dia 12 que não identificou indícios de crime na autoria do boato sobre o fim do Bolsa Família, neste domingo foi a vez do 3º Juizado Especial Criminal de Brasília anunciar que arquivou o inquérito instaurado para apurar o caso. O anúncio veio por meio de nota no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Levadas pelo boato de que o programa chegaria ao fim, em maio, milhares de pessoas correram para lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal no país para sacar o benefício. O governo desmentiu o boato e então começou um processo de investigação para apurar de onde havia partido a falsa notícia. Mas na última quinta-feira, em visita ao Ceará, a presidente Dilma Rousseff disse que, apesar da investigação, ninguém sabia de onde partiram os boatos. Para o Ministério Público, não houve comprovação idônea e adequada que comprovasse o crime. Já a Justiça sustentou a decisão de arquivamento sob o argumento de que não existem elementos capazes de delimitar a autoria do fato. Agência Rádio Web, de Brasília, Rita Cantanhede.
Informações Guaxupé. Na UTI é grave o estado de saúde de mulher esfaqueada em Guaxupé. É grave o estado de saúde da guaxupeana Janaína Fernanda Lopes, que foi vítima de esfaqueamento nesta tarde de domingo, dia 21 de julho, num pasto que dá acesso à Vila Progresso, na periferia da cidade. Golpeada à altura do abdômen, a jovem recebeu atendimento médico e encontra-se neste momento na unidade de terapia intensiva, a UTI da Santa Casa. Até agora, de acordo com a Polícia Militar, não há pista sobre quem foi o autor ou autora do crime, conta Janaína, que embora não tenha residência fixa, vive a maior parte do tempo com residências de conhecidos seus no bairro onde ocorreu o fato. O caso já foi encaminhado à Polícia Civil, que iniciará a investigação a partir desta segunda-feira, dia 22 de julho. Caso Romeu também continue internado no Hospital de Guaxupé, o cidadão Romeu Pereira da Silva, que foi baleado 3 vezes, uma no peito e outras 2 nas costas, na última quinta-feira, 18 de julho, no Jardim Rancho Alegre. O rapaz está na clínica cirúrgica da Santa Casa depois de ter sido submetido a cirurgias. Inicialmente, conforme familiares de Romeu, o hospital planejava transferi-lo para um local com melhores condições para cuidar da sua saúde. Entretanto, a falta de vagas fez com que ele continuasse na unidade local.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
É 11 horas, são 11 horas e 43 minutos. Você aí que está ouvindo o Guaxupé em Foco, continue sintonizado aí. A gente vai para um delicioso intervalo musical com Céu, Véu da Noite. E já já, mais informações.
Intervalo musical.
Cai o véu, noite vem, lua cheia que não acalanta ninguém. Cai o véu.
Thank you.
Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Andréa Salão de Beleza oferece a você a mais alta qualidade em técnica de micropigmentação, mais conhecida como maquiagem definitiva, em sobrancelha, delineador de olhos e contorno labial. Também oferece designer em cortes, penteados, maquiagem progressiva, selante e manicure. Aproveite a promoção de designer de sobrancelha masculina e feminina. Agende seu horário no telefone 35-3552-5527 ou no celular 9198-4760. Localizado a Rua Abílio Abrão, 152, Vila Conceição, Guaxupé.
Nossa patirela é assim, não tem igual, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Pizza do Pedaço é na Pizzaria Fatirella. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633. É só ligar a Fatirella. Entrega pra vocês a melhor pizza com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Supermercado Santa Rita, sua independência começa aqui. Fazemos entregas em domicílio, telefone 3552-6539. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive Big Card e nosso cartão Santa Rita. Localizado na Rua Soldado José Cândido Salviano, 266, bairro Santa Cruz, em Guaxupé. Aberto diariamente das 8 da manhã às 8 da noite. Aos domingos, das 8 ao meio-dia. Supermercado Santa Rita. Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Luxcolor com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463. Esquinas Bar e Choperia, Happy Hour todos os dias. 24 anos de tradição, oferecendo sempre a qualidade, que é a especialidade da casa. Funcionando de terça a domingo, o Esquinas Bar tem yakisoba, charuto, a famosa bisteca na tábua e deliciosos bolinhos de bacalhau e mais uma infinidade de aperitivo. Telefone 3551-0368. Esquinas Bar, a tradição de Guaxupé e região.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente.
Notícia.
A Anatel garante ter melhorado a qualidade da telefonia móvel.
Em julho de 2012, a Anatel tomou uma medida rigorosa com as operadoras de telefonia. Proibiu a venda de novos chips, ou seja, de novas linhas. Um ano depois, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações recebeu a equipe da agência Rádio Web para avaliar as mudanças na telefonia móvel. João Rezende considera que após a medida cautelar, as empresas melhoraram sim os serviços, mas ainda há muito a ser feito.
Quando nós paralisamos as vendas, não houve multa. Nós apenas mexemos com a imagem das empresas, no sentido de que elas procurassem uma melhor forma de atender o usuário. E se trata de uma medida extrema você proibir venda, né? Porque você está interferindo na economia, nessa cadeia produtiva. Nós estamos agora, no serviço móvel especificamente, o que nós estamos percebendo? Que, de fato, o quesito qualidade, que é a questão de queda de chamada, deu uma estabilizada, um viés de melhora. Isso sem descartar que em algumas regiões ainda pode ter problemas de qualidade.
O presidente da Anatel ressalta que a melhora do sinal passa por um serviço de infraestrutura que as empresas precisam fazer, isto é, aumentar a quantidade de antenas para melhorar a cobertura. Rezende acredita que a proibição da venda de chips no ano passado fez com que este assunto entrasse em pauta e especialmente que os municípios também repensassem seus posicionamentos. Isto porque cabe à esfera municipal conceder ou não um aval para a instalação de novas antenas.
Para levar um recado para os municípios de que caso não haja antenas ou condições de instalação de antenas, não vai ter infraestrutura. Trouxe para o debate isso, tanto é que municípios como o Rio de Janeiro e o próprio Brasília já fez uma legislação mais moderna em relação à instalação de novos sites.
Paralelamente à garantia de um bom sinal e sua expansão, a Anatel tem outro desafio: os call centers das empresas de telefonia. As dificuldades no atendimento são motivos de boa parte das reclamações que chegam à agência. Por isso, é estudado um regulamento de cobrança e atendimento padrão que deverá ser seguido pelas empresas. A intenção, por exemplo, é facilitar o cancelamento de uma linha, o que poderia ser feito sem necessitar passar por vários atendentes, como explica o presidente da Anatel.
Quando você liga num telefone e fala disque 1 para acessar saldos e extratos, isso nós poderíamos exigir que coloque um item, não é difícil tecnologicamente, digite o número tal, digite o número do contrato e cancele a sua conta. Eu acho que isso vai ser um caminho que nós vamos ter que buscar para diminuir um pouco esse volume de dificuldade que as empresas têm de rescindir contratos.
João Rezende falou ainda sobre os desafios das telecomunicações no país, por exemplo, como garantir a qualidade da internet móvel. Além disso, como fazer com que os telefones públicos, os famosos e já em queda orelhões, tornem-se plataformas mais atraentes. Tudo isso você confere na próxima reportagem exclusiva da Agência Rádio Web com o presidente da Anatel. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Intervalo musical.
Nando Reis, Para Querer.
Guerra, vezes pulmão.
ligar.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Onze horas e 59 minutos. Nando Reis, Para Querer. Ouça nossa rádio também pela internet, acessando o nosso site www.87fm.com.br. Em nosso site você vai ter várias informações da rádio, alô comunidade, grade de programação, alguns programas gravados e uma linda sessão de fotos com várias pessoas que já passaram aqui pelos microfones da 87FM. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco, mas ele volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade, Guaxupé. Um abração para todo mundo que está sempre aí sintonizado, Guaxupé. Tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.